Prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez. E enquanto eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Tiago, eu aproveito para mostrar em primeira mão para vocês a capa do novo, na nova edição do Orvalho da Manhã. Tem lá na frente, eu coloquei dois exemplos lá. E então os irmãos já podem aí começar a reservar aí para poder adquirir o livro O Orvalho da Manhã, que vai ser impresso agora nas próximas semanas. E com isso vai um pedido de oração também. Gostaria que os irmãos orassem pelo Ministério de Edições. Nós estamos naquela famosa encruzilhada, né? Precisa ser tomada algumas decisões, se vamos abrir uma casa de edições, né? Uma editora. Se vamos nos associar com algum parceiro, uma outra editora. Enfim, não sabemos ainda, estamos orando, verificando as várias implicações que isso pode trazer. Que os irmãos considerem esse ministério, orem por isso, tanto pelo Ministério dos Folhetos, o livro de Genoveva, outros que já foram traduzidos, que estão também a caminho. Lembrem também do Orvalho da Manhã, que no seu tempo teve muito sucesso, que isso possa ser também repetido ainda hoje, tá ok? Lembrem desse ministério. Muito bem. Uma das maravilhas da Bíblia é que ela não deixa nenhum assunto controverso do lado de fora. Ou seja, tudo está aqui dentro. Afinal, ela não está competindo em popularidade, em tentar agradar, né, como a gente fala, gregos e troianos, né? Não, muito pelo contrário. E mesmo assim, esses assuntos que a gente poderia falar, bom, vamos evitar, porque isso talvez não é politicamente correto ou certo, muito pelo contrário. Ela diz, como palavra de Deus inspirada, exatamente aquilo que nós precisamos escutar. E por isso mesmo que ela é um livro muito vendido, o mais difundido, o mais vendido no mundo até hoje. E nesse desafio que nós temos de estudarmos juntos a Epístola de Tiago, né, quando Paulo, por exemplo, diz lá em Atos, e ele revelou todo o desígnio de Deus todo, né, ou seja, não escapou nada, é interessante ver que a gente passa por passagens difíceis, né? Quando a gente segue como um livro de Tiago, versículo por versículo. E por que é difícil? Porque o que nós vamos ler hoje, se nós trazemos para o nosso contexto, nós vamos ver que nós vivemos num mundo, apesar de hoje em dia existirem muito mais países democráticos do que há alguns anos, quando existia muito mais ditaduras e tudo mais, mesmo se nós vemos isso numa escala mundial, é interessante ver que a disparidade entre aqueles que têm alguma coisa e aqueles que não têm é cada vez maior. E essa disparidade, ela é verdade tanto em nível de países como em nível de pessoas, indivíduos. E se de um lado, graças ao acesso à informação, à educação, aumentou a quantidade daqueles que conseguem crescer na escala social, por outro lado, com tanto avanço tecnológico e a velocidade com que as coisas evoluem, a quantidade daqueles que vão ficando para trás é enorme. E essa é a triste realidade. A realidade que a disparidade social, principalmente no país que nós vivemos, e mesmo a nível global, é muito grande. E isso é algo muito triste. E a mentalidade desse mundo reforça isso. Reforça o valor que nós temos, é aquilo que nós temos. O valor da pessoa é aquilo que tem no bolso. Sei quem lembra aquilo daquela, quem lembra daquela propaganda de um sabonete, vale quanto pesa. Não lembro, um sabonete antigo que tinha lá. Muita gente aplica isso para as pessoas. Ah, fulano vale o quanto ele pesa no bolso. E essa mentalidade, ela não era diferente do tempo da igreja primitiva. E não era diferente dos cristãos, dos judeus cristãos que estavam dispersos ali também na Ásia, no Império Romano. Não esqueçamos que Tiago está escrevendo, como ele diz no primeiro versículo do primeiro capítulo, também a esses judeus ali dispersos. E Tiago começou justamente essa epístola, nós já vimos, com encorajando os irmãos a passarem, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nós vimos isso no versículo 2. E depois ele mostra como ele quer encorajar, então, os jovens cristãos ali a crescerem e terem sabedoria, buscar sabedoria em Deus. É a sequência no capítulo 1 ainda. Deus que dá essa sabedoria a todos que o buscam. E aí nós chegamos no versículo 9. Eu gostaria, então, de ler junto com os irmãos. Primeiro capítulo, versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por cada um aqui presente, por tantos que aqui estão. Obrigado, Senhor, por saber que, com certeza, tu tens algo a nos ensinar. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento a entendermos a tua palavra. Tu vês, Senhor, o contexto no mundo que nós vivemos. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos e aplicarmos essa porção da Tua Palavra nas nossas vidas. Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas e possamos estar sendo instrumentos nas Tuas mãos para aquilo que Tu tens para nós nesta manhã. É isso que nós pedimos em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Nós vimos que é um assunto que Tiago aborda como pastor experiente ali em Jerusalém, escrevendo aos judeus que estavam dispersos. Ele sabe a quem ele está escrevendo, ele sabe a situação do que está passando, os impostos que existiam naquela época, os impostos abusivos, a perseguição. Muitos cristãos eram perseguidos e tinham que abandonar suas casas, perdiam seus bens, suas propriedades, tiveram que mudar de cidade às pressas. E essa era a situação. E Tiago sabia que, justamente, como em toda a igreja, ali em Jerusalém também, e para esses que ele escrevia, existiam os cristãos de todos os níveis sociais. E aqui, inspirado por Deus, ele escreve esses versículos que nós lemos. E é interessante ver que, dentro deste contexto de provações, né, que ele começou no primeiro capítulo, a gente vê que isso se encaixa. Por quê? Porque muito dessas provações que esses judeus espalhados, ou mesmo em Jerusalém, estavam passando, tinham a ver com problemas talvez financeiros. E se nós observarmos, muitos dos nossos problemas hoje em dia, às vezes estão relacionados com dificuldades financeiras. Seja no início do ano, ou muito imposto, ou alguma coisa que tem, ou um imprevisto, ou aquela reserva, ela foi usada, e muitas vezes nós temos essa dificuldade. E do mesmo espírito que Tiago está escrevendo, nesse sentido de tende por motivo de toda alegria o passar por várias tribulações, agora ele diz no versículo 9 o seguinte: o irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ele pode se gloriar, ele deve se alegrar, esse irmão, Tiago está dizendo, pelo fato de que em Jesus Cristo ele é elevado a uma nova posição, infinitamente superior a qualquer glória que esse mundo pode dar. Ele pode se alegrar aos olhos de Deus, que ele é um rico herdeiro aos olhos de Deus. Mais para frente, se os irmãos olharem aí na página ao lado, no versículo 2 do capítulo 5, diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago está colocando esse irmão de condição humilde num nível superior, num nível de rico na fé, herdeiro do reino que Deus prometeu aos seus filhos. Ele está exaltando esse irmão. E é interessante ver que Paulo, nas suas epístolas, ele se coloca nesse mesmo nível. Ele se diz que ele foi considerado lixo do mundo, escória de todos, lá em 1 Coríntios. Paulo, a sua escala de valores era completamente diferente da do mundo. Paulo, quando tinha fome, ele sabia que ele tinha o pão da vida. Quando ele tinha sede, ele sabia que ele tinha a água da vida. Quando ele era rejeitado pelos homens, ele sabia que aos olhos de Deus ele era exaltado. Paulo podia ser pobre, mas era rico na fé, buscando tesouros no céu. Paulo não podia ter talvez uma casa nesse mundo, mas ele sabia que ele tinha um lar celestial, uma cidade inteira, como nos diz em Hebreus, quando diz, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Deus, porquanto, lhes preparou uma cidade, Hebreus 11, 6, uma cidade toda preparada para os seus filhos. Paulo tinha essa visão e isso vai também em linha com o que Tiago está dizendo aqui. Paulo, ele se alegrava, ele se glorificava na sua dignidade. E eu penso a importância disso para a nossa vida quando aquilo que nós devemos nos alegrar, será que são nas conquistas materiais ou realmente, como nos diz, na dignidade? O que é se gloriar? O que quer dizer isso, na dignidade? Eu penso, o hino que nós cantamos, né? Carruagem, vem logo, faz parte daquele hinos conhecidos como os Negro Spirituals, né? Os hinos compostos por escravos nos Estados Unidos ou filhos de escravos. Esse, por exemplo, foi composto por Wallace Willis em 1862. E é muito bonito como é profundo as letras de todos esses hinos tradicionais americanos que valorizam, né, a pátria superior, aquela glória que aquele povo ali, naquela circunstância, não podia alcançar. Tantos outros hinos, a letra desse aqui, vem logo minha carruagem, vem me levar para o lar. Alguns conhecem aqueles também, Go Down Moses, né? E fala, a letra fala da opressão tão dura que o povo não podia mais suportar. Deixa ir meu povo. Tão relacionado com o que aquele povo sofria naquele momento, né? Outros, tem um que fala também, composto em 1870, algumas vezes me sinto órfão, longe de casa, que venha a liberdade, pois estou longe de casa, vem Senhor. Hinos foram escritos relatando aquele sentimento, que eles, a única alegria que eles podiam ter é a esperança da glória em Deus, a esperança da pátria superior, um grito de esperança por uma vida melhor, uma glória, pois naquele contexto pouco eles podiam esperar do mundo. E no meio daquele sofrimento e da pobreza, eles poderiam se gloriar, se alegrar na sua dignidade, na certeza da sua dignidade, que Deus era soberano, na certeza da sua dignidade, na sua honestidade, na consciência limpa, saber que Deus haveria de honrar aquela atitude, na certeza da sua dignidade, eles poderiam superar os obstáculos deste mundo, a discriminação, as injustiças, o sofrimento da escravidão. Na sua dignidade, eles podiam passar por aqueles comentários, aquele desprezo, aquela discriminação que existia, e ainda pode existir no nosso meio. Eles não esperavam nada de bom deste mundo. Todas as suas esperanças estavam no Senhor. Que alegria para aqueles escravos poderem cantar, saber que a pobreza, aquela escravidão, aquele sofrimento não seriam eternos. Eles não precisavam ficar deprimidos, mas eles cantavam: vem logo minha carruagem, vem me buscar para me levar ao lar. Que posição privilegiada nós temos em Cristo, irmãos, quando nós podemos nos gloriar, nos alegrarmos na dignidade. A certeza de que diante de Deus, na minha honestidade, no meu comportamento, eu estou sendo honrado por Deus, independente do que o mundo pode me fazer. Pensem nessas letras quando vocês escutarem essas músicas compostas naqueles anos. Pensem na circunstância que eles viviam. E pensem como hoje nós podemos nos alegrar na dignidade que Tiago está dizendo aqui para aquele irmão de condição mais humilde, com mais dificuldade. Todos nós podemos nos encontrar. Mas Tiago, com sabedoria de Deus, ele avança no texto e ele diz no versículo 10: e o rico na sua insignificância, o rico que ele se glorie na sua insignificância. Como experiente pastor ali em Jerusalém, como eu disse antes, Tiago sabia que na congregação existiam irmãos de todos os níveis, todas as classes sociais. Ele sabia que talvez já naquela época houvesse aqueles que pregavam outro evangelho, como Paulo nos diz, aquele evangelho que nos diz que os melhores crentes são aqueles que são abençoados materialmente. É o evangelho da prosperidade, que se associam bênçãos materiais com bênçãos espirituais. É o que nós vemos hoje. Tiago sabia disso. E por isso ele combate isso. E esse é um erro que nós devemos combater também. E não aceitar isso. Porque isso não é verdade. Muito pelo contrário. Essa associação, essa matemática lógica humana de que há bênçãos materiais, bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Isso não é verdade, não é bíblico isso. Ao contrário, Tiago diz, e por isso que ele exorta então, que o irmão, o rico, que ele se glorie na sua insignificância. Ele exorta o rico a se humilhar. A nossa tendência é justamente o contrário. É se exaltar, é ter aquele gostinho de superioridade sobre os desfavorecidos. É nossa tendência natural. Na igreja de Corinto existia isso. Os irmãos aproveitavam a própria Santa Ceia para ali trazer, então, a ceia e exaltarem o que eles poderiam trazer ali em relação aos que não tinham. E Paulo combate isso em 1 Coríntios 11, essa diferença. Mas é natural, é a tendência desde esse tempo e a tendência até hoje, esse gostinho. Né? Não é nossa tendência natural nos gloriarmos, nos alegrarmos na nossa insignificância. Ao contrário, o mundo nos encoraja a nos gloriarmos na nossa significância. Às vezes, estava vendo, pensando, às vezes quando eu viajo por causa do meu trabalho, fiz umas contas, cada 30 voos, geralmente, algumas durante os anos, às vezes acontece de eu viajar em classe executiva. E Eu não sei se os irmãos já viram, mas... Bom, convenhamos, é muito gostoso. Por quê? Bom, você fica na fila, você entra logo no avião, senta ali, alguém vem te servir um suco, alguma coisa, cadeira confortável, reclinável, que realmente dá para dormir, né? E você está ali, daqui a pouco começam a entrar os demais passageiros e começam a ir lá para trás. Né? E daí cruza aquele pensamento e fala, puxa, é os demais passageiros, né? Os outros, lá para o fundão. É, e você está lá, confortado na sua cadeira, né? É o pensamento humano. Ah, como se fosse uma classe superior. E daí, 30 segundos depois, você cai em si e pensa, se esse avião cair, diante de Deus, que diferença faz que classe você está viajando? Que diferença faz que classe você está viajando? Por natureza, nós não nos alegramos, não nos gloriamos na nossa insignificância. O mundo nos bombardeia com o contrário. Você vale o quanto pesa no bolso. Qual é a sua posição? Qual o seu título? Você deve se gloriar na sua significância, no seu status, no seu poder, na sua rede de contatos. O importante é conhecer alguém ali no lugar certo, lá em Brasília. Conhecer alguém é importante. A posição, a significância. E aí o que acontece? Acaba se criando uma sociedade autossuficiente em que não tem necessidade de Deus. Uma coisa que me marcou muito, me lembro da minha turma na faculdade, na Suíça, saindo lá da faculdade, se formando, muitos diziam, para que Deus? Eu tenho tudo. Eu tenho meu AP, meu apartamento, tenho meu carrinho, tenho acesso à educação, tenho acesso ao seguro-desemprego, não preciso correr procurar emprego, vou receber do governo um bom salário. Tenho assistência para isso, para aquilo, pago meus impostos, eu tenho meus direitos, eu tenho minha posição na sociedade, eu tenho, para que Deus? Essa é a natureza, essa é a nossa tendência natural. É nos alegrarmos na nossa significância e não na nossa insignificância. E por esta razão existem tantas passagens bíblicas que Deus nos lembra e nos relembra o que temos realmente nesse mundo. E ele diz aqui no versículo 10, o rico se glorie então na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Se a Silvinha e o Renato estivessem aqui, a gente poderia compartilhar com os irmãos os anos, quando há muitos anos, quase 10 anos atrás, quando nós vivíamos juntos lá no Japão, tinha uma época do ano que as cerejeiras ficavam floridas, a época da Sakura. As cerejeiras ficavam, os parques imensos, todos rosados, todas as cerejeiras com flores rosas. E o costume, então, parece que os 130 milhões de japoneses iam todos para o mesmo parque, né? O costume era passar o dia no parque, lá ia o Célio, a Jaque, o Silvinho, o Renato e as crianças. Punha lá a toalha no chão e ficávamos comendo, piquenicando e observando aquela beleza, realmente coisa linda. E o que era interessante é que aquilo durava só 2 semanas no ano. Aquela beleza incrível, tudo rosado, clarinho, contra aquele gramado verde, uma coisa muito bonita, aquela formosura. 2 semanas depois, era capaz de você passar ali do lado e nem perceber que tinha um parque. as folhas das flores caíam, os galhos ficavam secos, e aí começava a primavera e iam esverdejar novamente, mas aquela formosura tinha se passado. Aquela maravilha, em 2, 3 semanas, tinha ido. E é isso que Tiago está dizendo. A volatilidade das riquezas deste mundo. E por isso que ele exorta o irmão de condições mais favoráveis a se gloriar na sua insignificância, se humilhar diante de Deus. Hoje nós vivemos nesse mundo de volatilidade. Um dia tem salário, tem emprego, no dia seguinte não tem. Um dia tem acesso a alguma conta, um acesso a algum tipo de bens, alguma coisa assim. No outro dia não tem. É a volatilidade desse mundo. E a palavra de Deus nos exorta justamente para nos humilharmos e reconhecermos que nada temos nesse mundo que não seja do Senhor. A palavra de Deus não é contra os que conseguem alguma coisa materialmente nesse mundo. Abram comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. O que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, para ele exortar os irmãos de condições mais favoráveis. Versículo 17 do capítulo 6 diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Esse é o primeiro risco. Esse é o primeiro risco que nós temos quando nos deixamos ir com a nossa tendência natural, né? Aquele sentimento lá que eu falei, de estar lá confortável na cadeira e vendo os outros indo lá para trás. É um sentimento natural, né? Vem naturalmente esse sentimento de superioridade. Paulo está dizendo aqui: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, que não sejam arrogantes, que não sejam cheios de si mesmo. Esse sentimento de autossuficiência que eu comentei, esse sentimento de que, eu consigo tudo, eu tenho acesso a isso, eu tenho o cartão, né? O cartão hoje em dia é perigoso, né? Acabam culpando o cartão e não quem usa o cartão, né? Eu tenho... As propagandas são assim, né? Se você tem o cartão, todos os seus problemas estão resolvidos. A palavra de Deus nos diz para que eles não sejam orgulhosos. Ela vai mais adiante e diz assim: exorta aos ricos do presente século que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Esse é o segundo risco. O primeiro risco é ser orgulhoso. E o segundo é depositar aquela certeza, aquela fé. Mas eu tenho uma grande poupança, está garantido lá. Está garantido. Depositam a sua esperança na instabilidade da riqueza. Essa é uma tentação que os ricos e menos ricos devem estar sempre atentos e lidarem com isso. Lembre-se da parábola do homem rico que queria construir celeiros maiores e maiores. Então Jesus diz, dizendo da parábola, ele disse, o jovem rico diz: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, curte a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Vejam, irmãos, que o problema não está na sua riqueza ou na pessoa, no rico, O problema está em depositar a sua esperança na instabilidade da sua riqueza. Paulo exorta a colocar a sua confiança onde? Ele diz, ainda no versículo 17, depositem a sua esperança, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso apraziamento. Irmãos, todo investimento, né, se os irmãos forem no banco aqui, olha, sobrou um dinheirinho, eu quero aplicar esse dinheiro, o conselheiro lá do banco vai orientar, olha, tem essas aplicações aqui com tal nível de risco, essa daqui com outro tipo de risco, essa daqui com outro tipo de risco. E de acordo com o seu perfil, né, alguns são mais conservadores, outros mais agressivos, o conselheiro vai recomendar a melhor aplicação. E tudo, toda aplicação financeira sempre tem um risco. Até guardar dinheiro embaixo do colchão tem um risco. Eu lembro quando mudou a moeda aqui no Brasil. Tinha, né, cruzado, mudou, enfim. Pessoal, você guardou um dinheirão lá numa moeda, no dia seguinte mudou o nome daquela moeda, não tem mais valor. Isso aconteceu em vários países. Me lembro na Argentina, os que ficaram presos no famoso corralito lá, o dinheiro estava preso. Todas as aplicações tem um risco, mesmo seguras lá no banco. Irmãos, o único investimento, isso pode parecer, já escutei falar disso, mas se nós trouxermos para esse contexto aqui, quando ele diz que nós depositemos a nossa esperança em Deus, irmãos, o único investimento que o risco é zero, que não há risco nenhum, que é certeza de rendimento, é investimento em tesouros celestiais. O retorno é certo e eterno. O Senhor Jesus diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus 6, 19 e 20. Deus, diz aqui em Timóteo, tudo nos proporciona. Tudo aquilo que precisamos. E diz ricamente, abundantemente, para o nosso apraziamento. Qual o objetivo? Para o nosso proveito. Aqui nesse mundo, sim. Mas quando as nossas esperanças estão depositadas em Deus, teremos proveito também lá no céu. Tesouros eternos. Porque ele diz no versículo seguinte, qual o objetivo que ele proporciona todas essas riquezas abundantemente? Ricamente, diz no versículo 18, então para que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Repartir com os que precisam, prontos para dar com aqueles que têm necessidade. E ele continua, que acumulem para si mesmos tesouros, que sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, a vida eterna. Fundamentos sólidos para o galardão, tesouros no céu. Essa é a recomendação que Paulo deixa a Timóteo, para que ele fale à congregação. Exorta aos ricos do presente século de que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso apraziamento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, a vida eterna. Irmãos, a passagem de Tiago, pudesse resumir numa frase que veio para mim quando eu estava preparando, é o seguinte: ao irmão de condição humilde, que se glorie na sua dignidade, e o rico que se glorie na sua insignificância. Se eu pudesse resumir isso, eu diria: irmão, o nosso valor está naquilo que somos em Jesus Cristo e o como somos úteis para Deus, e não naquilo que temos no bolso ou não temos no bolso. Ao irmão de condição humilde, que ele se glorie na alegria de ter a Cristo, na alegria de uma posição infinitamente superior a qualquer valor que esse mundo pode dar, que ele possa atravessar as provações, talvez financeiras, desse mundo, sabendo que Deus é soberano, sabendo que ele é rico em fé, porque ele tem uma pátria superior, que o Pai amoroso cuida das suas necessidades nesse mundo e que ele é herdeiro dessa pátria superior. Aos irmãos de condições mais favoráveis, que ele se alegre também, que ele se glorie, não em si mesmo, na sua significância, na sua autossuficiência, na sua conta, no saldo bancário, nos seus bens, mas ele se glorie na sua insignificância, na sua dependência de Deus, sabendo que tudo que tem aqui nesse mundo vem de Deus e tudo que tem nesse mundo vai passar como aquelas flores lá. Como o Tiago diz, a erva seca, a flor cai e desaparece a formosura. Para concluir, irmãos, tem uma passagem interessante, talvez o momento talvez mais abençoado da história de Israel. Davi, no final da sua vida, está passando o reino para seu filho, lá em 1 Crônicas 29. Davi está próximo da sua vida, e próximo do fim da sua vida, e ele entrega a Salomão o plano do templo que deveria ser construído. E ali Davi entrega todo o seu ouro, toda a sua prata, toda a sua riqueza pessoal, ele entrega para a construção do templo. E é maravilhoso ver que o povo seguiu o exemplo, e diz lá no versículo 9 do capítulo 29 de 1 Crônicas, que o povo deu de uma forma voluntária e bastante liberal. Eles foram bem generosos e seguiram o exemplo de Davi e deram de uma forma bem generosa. Então Davi diz no versículo 10 que ele louvou ao Senhor por isso, por todos aqueles dons, por tudo aquilo que eles deram para a construção do templo. E diz assim no versículo 11, vamos ler do versículo 11 em diante. Prestem bem atenção nas palavras de Davi e aonde que ele coloca o peso dessas palavras, aonde ele coloca os pronomes, onde ele coloca, de novo, o peso dessa riqueza. Diz assim: Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Presta atenção. Ele diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E não temos permanência. Até aqui. Porque quem sou eu? Porque tudo vem de ti. Toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é tua, Senhor. Irmãos, independente da nossa escala financeira, independente do nosso saldo, hoje, dia 10 de fevereiro, saldo no banco, na poupança, na bolsa, nas aplicações, enfim, independente disso, nós chegamos a esse nível de reconhecimento. Nós nos damos conta dessas palavras de Davi e fazemos delas a nossa oração. Talvez o irmão esteja aqui passando por dificuldade financeira, ou talvez o irmão esteja já pensando amanhã em se encontrar com um conselheiro no banco para fazer as aplicações, porque o 13º e mais uma reserva eu consegui colocar de lado e podemos fazer umas aplicações. Isso não é importante. O importante é a nossa atitude diante de Deus e diante do extrato bancário. Quando nós enxergamos o que está ali e nos colocamos diante de Deus e dizemos, Senhor, quem sou eu? Tudo vem de ti. De novo, dentro do contexto de Tiago, Tiago quer exortar aos irmãos a ter alegria e passar por toda provação, seja ela financeira, seja ela outra qualquer. O importante é como nós vamos atravessar essa provação. Qual o nosso sentimento, qual a nossa atitude de autossuficiência, de significância ou de insignificância? Como reagir diante das provações financeiras? Ontem, para concluir, tive o privilégio de participar de um culto de louvor a Deus. Lá na lojinha, alguns que estão aqui, acho que participaram também. Na lojinha da Dona Ercília, lá em Vila Antonieta. A lojinha que foi saqueada, roubada, na véspera do Natal. Ela perdeu todos os seus bens materiais ali, que ela tinha preparado para as vendas de final de ano. E ela pôde, então, passar o Natal, pôde negociar com fornecedores. E a alegria ontem de ter ali umas 40, 50 pessoas que se reuniram ali ontem para dar glória a Deus por ela ter reaberto a sua loja, ter mercadorias na plataforma, nas prateleiras novamente. E eu fiquei pensando essa noite ainda sobre essa mensagem. Falei, olha, que testemunho de alguém que se gloria na sua condição humilde, na sua dignidade, de saber que é o trabalho, ali na honestidade, poder reabrir aquelas portas. E também, ao mesmo tempo, na sua insignificância, porque dá testemunho de que Deus é soberano, aquele negócio é um negócio aqui, ali na rua e Confidência Mineira, não sei, número tal, mas Deus é soberano naquele negócio dela, na lojinha. E quando nós reconhecemos e nos humilhamos diante de Deus, nos glorificamos na nossa dignidade, nossa honestidade, nos glorificamos na nossa insignificância, Deus é glorificado, e Deus foi glorificado ontem, cantando hinos ali com os irmãos. Que exemplo bem prático para a nossa vida, de ver quanto é bom viver na dependência de Deus. Que o irmão possa estar sendo exaltado a reconhecer a nossa dependência de Deus nisso. Nesse aspecto e em tantos outros, seja as nossas riquezas materiais, ou saúde, ou tantas outras coisas, como Davi disse, tudo vem de Deus. Que possamos reconhecer isso e dar a glória a quem é devido. Vamos orar? Tirar o relógio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu queres falar aos nossos corações. E obrigado, Senhor, porque tu queres nos ensinar a nossa vida a realmente colocarmos diante de ti de uma forma de completa dependência, Senhor. Senhor, ajuda-nos na nossa natureza a lutarmos contra o sentimento de significância, de status, de posição. Ajuda-nos a buscar realmente a nos alegrarmos, a nos gloriarmos na nossa dignidade, no nosso comportamento, na nossa atitude. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos também de nos humilharmos, Senhor, e vermos que nada temos nesse mundo, que tudo é passageiro, que tudo é como a flor que seca e o vento leva. Nada temos que não venha de ti, Senhor. Possamos fazer dessas palavras de Davi a nossa oração, Senhor, no nosso íntimo, individualmente, Senhor. Que possamos colocar tudo aquilo que temos diante do teu trono e que possamos, Senhor, ter realmente valor naquilo que somos em Jesus Cristo. Infinitamente superior a qualquer posição que esse mundo pode nos dar, e que possamos, Senhor, ser ricos em obras para ti, Senhor, que possamos ser úteis nas tuas mãos, que possamos, Senhor, seja ajudando as pessoas, seja testemunhando, seja de uma forma prática, seja no acampamento, seja na igreja, na escola dominical, que possamos ser úteis nas tuas mãos, Senhor. Lembramos de Onésimo, que era inútil e se tornou útil nas tuas mãos, Senhor. Que isso possa ser verdade na minha vida, na vida de cada um aqui, Senhor. É isso que nós pedimos, pelo amor do teu nome, pela tua misericórdia e pelo Pai bondoso que tu és para conosco. Teu santo nome. Amém.